Saudações, amigos da Mestre Show. Vamos começar mais um Mestre Cast, edição 30. Ó, o programa chegou à terceira casa aí. Já estamos com 30 programas nesse Mestre Cast. E de bate-pronto, já que hoje tá muito frio, a gente não pode ficar aqui enrolando muito, porque a situação tá complicada. Tirando um convidado nosso que tá no bem bom, os outros aqui estamos sentindo realmente esse frio que tá aqui em São Paulo. Fábio, suas boas-vindas a esse MestreCast número 30. Alcançamos a marca de 30 programas.
É isso aí, que a gente não tá na terceira casa, não, mas na terceira dezena, né? Agora pode voltar a fazer...
Mas chegou a terceira casa aí.
Terceira casa aí.
Mas estamos aí, mais uma vez, mais um MestreCast com muito frio por aqui. É. Diferentemente do nosso convidado, que tá num clima aí bem tranquilo, bem sossegado, e tá achando que o frio dele é frio de verdade. Tá louco, viu, Ick?
É. Esse nosso convidado tá lá... vou dizer que tá calor, né? Porque em Salvador, né, vai falar que tá frio. Tem que contar pra gente que tá 26 graus lá e que tá fazendo um friozinho. Domício Neto, nosso parceiro ainda interestadual, tudo bem? Bem-vindo ao MestreCast novamente.
Opa, tudo tranquilo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E como eu falei pra vocês, aqui tá 26 graus e o baiano já tá achando já que tá começando a fazer frio. Bate um ventinho, fecha a janela porque já tá frio.
Já põe até blusa, né?
Eu juro por Deus, tô com blusa.
Aquela blusa única dele, que ele tira do armário, até com um cheiro de naftalina, né? É. Nunca usa, mas bateu um ventinho. Não, é isso aí.
Tá doido. Deixa ele, tinha que estar aqui hoje. Acho que não existe baiano pra contar a história dele. E o nosso outro convidado, né, já participou com a gente aqui, a gente disse que ele ia voltar e voltou bem rápido até o nosso MestreCast. Alex Pelati, bem-vindo de volta ao MestreCast.
Opa, obrigado aí mais uma vez, Ick. Prazer aí gravar agora com o Domício, né? O Ricotinha já é companheiro de guerra já faz tempo.
É isso aí.
Tamo aí pra mais um MestreCast aí.
Pelati, que juntamente com o Juliano nos recebeu, além de não só a gente, mas muita gente lá na agência O5 para esse final de semana, o seu Churras, né?
Que bombou, meu, bombou.
Baita evento, muito legal. O pessoal que apareceu lá, foi um dia bastante animado e bem legal, né, Fábio?
É isso aí, juntamos uma galera da comunidade SEO, acho que a galera não apostava tanto na picanha, a propaganda foi bem feita, mas lá o Luciano deu conta, mandou ver na carne pra gente, tava uma organização nota 10 lá. Verdade. Muito, todo mundo trouxe alimento pra doação também, né, Pelati? Acho que isso é bacana falar.
Uhum, eu acho que hoje mesmo elas já estão indo lá entregar numa instituição de caridade aqui próximo, daqui a pouco... Tipo, acho que quando for pro ar o MestreCast já deve estar com as notícias lá no site, tudo legalzinho lá, as fotos no Face e tudo mais.
Show de bola, teremos o prazer de te dar um link exatamente pra essa cobertura aí.
Ah, valeu, valeu.
E é isso, né, agradecer realmente Pelati, Juliano e também as meninas que se trabalham lá e todo mundo que se envolveu a fazer o Churras pra galera. É bem legal também ressaltar o pessoal que veio de fora, né, turma de BH, pessoal do Rio, que fez um bate-volta, assim, justamente só pra estar ali no evento. E todos os outros também que a gente acabou conhecendo lá. Foi bem legal.
Foi legal, assim. Eu ia deixar pro final, mas já aproveitando, tipo, deixar um abraço pro pessoal aqui da organização, Gerciane, Gerciele, as demais meninas. Não vou falar o nome de cada um aí, porque foi uma correria danada, deu bastante trabalho, mas ficou legal. Um agradecimento também pra quem veio, né? Teve gente de BH, do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Teve até um francês aqui, mano.
Apareceu um francês aí no final, meu. Verdade. Todo perdidão aí e tal. Foi engraçado.
Foi legal, o pessoal abraçou o espírito aí também da parte social. A gente pediu uma caixinha de leite, o pessoal trouxe uma caixa mesmo fechada com 12 litros de leite daí. Bem legal, arrecadou bastante também, vai ajudar aí um pessoalzinho. E foi divertido, né? Foi divertido, bastante comida, bastante bebida e foi até
a resposta agora, né, Pelati? Quando será o próximo? Tem que fazer uma lista aí e controlar, porque senão a Alcinha não vai aguentar, hein?
É verdade. Vai ter que abrir a parte do vizinho ali, né?
Quebra a parede ali, né? Mas em nome da comunidade SEO, eu queria agradecer mesmo, Pelati, aí vocês terem recebido muito bem todo mundo, viu?
Obrigado, valeu.
E é isso aí, então. Passados esses recados iniciais, vamos lá. Vamos adiante, vamos com o tema da semana. Tema este que já havia brotado na semana passada, né? Logo depois que a gente fez o MestreCast 29, algumas pessoas pediram para um próximo MestreCast falar sobre o assunto. Aí eu, conversando com o Fábio, decidi expandir um pouco o tema, né? A ideia era só o Google Plus, né? Esse boom que virou o Google Plus, essa rede social aí que o Google tá, por enquanto, testando, né? Mas já tem muita gente dentro. E a gente vai falar sobre Google Plus e as recentes alterações, as mudanças, as novidades que o Google vem lançando por aí e também mudanças que ele resolveu fazer para tirar algumas coisas que já estavam funcionando, né, de atividade. E para isso, né, trouxe todos vocês aqui para a gente debater um pouco sobre, vocês que vivem Google aí durante todo o horário de trabalho, até além, né? Então, vamos falar de Google, vamos falar de Google Plus. E eu só posso começar esse MestreCast 30 lançando a pergunta para todos vocês. É a opinião até de vocês, porque tem muita coisa acontecendo recentemente, né? Eu acho que se a gente pegar aí de um mês, dois meses pra cá, muita coisa apareceu. A gente vai comentar algumas delas que a gente separou na pauta de hoje. E eu queria saber de início, pra gente abrir os trabalhos, vamos dizer, né? Por que disso? Como é que vocês viram tudo isso? Se é bom, se não é, tanta coisa aparecer em tão pouco tempo. Coisas que entraram, coisas que saíram, enfim, a visão de cada um do Google e a sua atividade recente. Vou começar com o Fábio.
Então, Ike, acho que do que a gente vem falando aí, o Google Plus era já uma coisa que estava atrasada, na verdade, no cronograma do Google, né? Eles vinham prometendo aí desde, se não me engano, do segundo quarto americano, né? Que eles dividem em quartos ali, depois em abril, mais ou menos, já deveria ter a rede social do Google, que eles estavam tanto prometendo. A gente falou muito sobre Google Circles, inventamos, tinha vários nomes, né? Google Me, existiam vários nomes para a rede social do Google, e no final das contas eles lançaram como Google Plus, que nada mais é que um agregador de tudo que o Google tem. Acho que não poderia ser diferente. O que faltava pro Google não era mais serviço, e sim um lugar que concentrasse tudo. Então, eu acho que eles só tornaram isso realidade e agora vão começar aos poucos a explorar mais, sabe? Eu acho que eles levaram essa questão de um agregador com rede social, né, a um outro nível quando eles trouxeram a parte vídeo, que é uma das coisas que nenhuma das outras redes sociais estavam tanto, né? Acho que olhando tanto. Elas estavam olhando por troca de mensagens, troca de fotos e tudo mais, troca de experiências, mas não estavam olhando para comunicação forte. Foi a grande diferença, na minha opinião, do Google Plus, foi esse esquema de vídeo aí que eles conseguiram armar e fez bastante buzz em cima disso. Agora, com relação às outras alterações que a gente vai falar ao longo do tempo, eu acho que prefiro comentar melhor, mas a gente pode ver aí como a grande diferença do primeiro semestre para o segundo semestre, né? A gente acaba de entrar no segundo semestre e é uma sacada muito boa, em termos de investimento, fazer planejamento para lançamentos no final do segundo semestre, do primeiro semestre, emendando com o começo do segundo semestre. Acho que é legal para dar uma posicionada de marca. Eles têm muita gente trabalhando, estão soltando várias coisas de uma vez só. Então, é a reação do Google para a competição, na minha visão. Vamos resumir assim.
Legal. E aí, Pelati, o que você acha?
Então, cara, o Google Plus aí, de início, é mais uma tentativa do Google aí de se tornar social, né? Aprendendo com os erros dele, com algumas coisas que acabaram não pegando, com o Google Wave, o Google Buzz. E ele veio com uma cara aí fornecendo coisas novas, né? Não veio copiando o Twitter como foi parecido com o Google Buzz, né? Não deu nada de novo. O Google Wave faltou, tipo, até talvez um conhecimento do pessoal de como usar aquilo. As máquinas, algumas não aguentavam todo o suporte do que ele fornecia. E agora o Google Plus, ele veio integrando aí a parte dos serviços dele, como o Ben Ricotta falou. E acho que a grande vantagem, a novidade disso é o Hangout, né? São essas conversas em vídeo, essas conferências dentro da própria rede social. A gente já fez algumas brincadeiras aí, foi legal, ele até se comportou bem por ser algo que tá rodando aí junto com a web em si, dentro da rede ali, sem nenhum tipo de aplicativo, direto via browser, né? Funcionou legal. Vamos ver como é que vai ficar, né? Tá indo em fase de testes, é muito cedo pra gente traçar aí qualquer prognóstico, se vai virar, se não vai, se o Google vai ter aceitação do público como um todo pra essa ferramenta, ou se não, se o pessoal vai continuar com o Facebook, com o Orkut, com o próprio Twitter. Mas eu gostei, eu tô acompanhando algumas coisas ainda da ferramenta, achei interessante essas informações aí todas, e principalmente por agregar os serviços do Google, né? Deixar tudo de forma prática, você não precisa ter que ficar, ah, eu quero isso, eu vou aqui no Skype, eu quero aquilo, eu vou no Facebook, eu quero aquilo, eu vou na outra coisa. Daí, vamos ver também como é que vai sair os aplicativos para mobile, né? Porque, por enquanto, só tem suporte para o Android, plataforma do iPad, do iPhone ainda não rola. Mas é bem interessante que eles mostraram lá que você tira uma foto e já sobe automaticamente. Tem algumas coisas aí que também precisam...
É isso aí, eu fiquei até com medo, né, cara? Eu botei no meu celular aqui, tinha a opção marcada, meu, você já quer fazer upload dessa foto assim que você tirar? Não, meu, vai que eu tiro uma foto do meu pé, ou já vai, sei lá, cara, tipo, tem foto que você tira por bobeira, deixa eu testar minha câmera, deixa eu fazer alguma graça aqui, imagina, vai pra web direto, acho que é uma tentação que se ninguém olhar esse negócio aí, vai dar merda, cara, isso aí vai dar merda.
É. E aí, Domi, sou pitaco.
É, eu acho que, na verdade, o Google aprendeu, né, com os erros, digamos assim, do Google Wave, que foi descontinuado. E ele trouxe agora um pouco mais coeso, né? O que ele vai fazer para realmente tentar concorrer com o Facebook. É, eu acho que traz também à tona o que é pro pessoal o Google Mais e também o Google Plus One. Qual vai ser o sentido real do Google Plus One? Eu acho que, como eu tinha feito até um post de por que o Google Plus One não daria certo, muita gente agora ainda tá em dúvida, tipo, qual a diferença do Plus One e qual a diferença do Google só o Plus, né, como o pessoal chama, o Google Mais. E eu acho agora com isso a gente consegue, vai conseguir especificar melhor como e quando utilizar o Google Plus One, inclusive para poder fazer interferência na busca do Google. E em relação ao search específico do Google, que também teve grandes mudanças, eu sou um cara que sempre foco muito no usuário. E esse final de semana eu cheguei pro meu pai, aproveitei que ele tava fazendo uma busca e perguntei, vem cá, você percebeu que o Google mudou algumas coisas? Ele falou, eu percebi que agora tem uma barrinha em preto aqui que eu não gostei, percebi que agora as coisas estão todas em cinzas aqui na minha esquerda e que no meio ficou tudo bagunçado. A URL que ficava embaixo, que primeiro eu lia, depois eu vi o site, agora tá em cima, eu não consigo mais diferenciar onde acaba a descrição de um site e começa o título do outro, achei que ficou meio bagunçado. Então acho que também a gente vai perceber um pouco da mudança do hábito do usuário. O usuário acho que ainda tem que se acostumar também em relação ao próprio search do Google.
Eu acho que pra gente encerrar o assunto Plus, né, tem uma notícia que vai estar no post, né, do Mastercast, que é com relação à declaração do Eric Schmidt, que foi presidente do Google, né. Ele acabou admitindo que errou na hora que ele disse que o Facebook não seria uma grande coisa, né. E ele acabou vendo que hoje é bem diferente, né, a proporção que o Facebook tomou, não só de usuários, mas financeiramente, enfim, tudo que ele representa pro mundo e o próprio Mark Zuckerberg e seu trabalho. E, assim, eu queria até pautar um pouco esse final de assunto Google Plus, né, que é justamente isso que até o Domício já falou, vocês já falaram, essa briga direta Facebook e Google Plus seria um duelo particular para ver quem consegue algo, sair na frente. Não assim que estejam iguais, né, o Facebook hoje é uma realidade, o Plus veio para tentar um pouco mais de atenção, vamos dizer. E aí, com base na declaração do Schmidt também, toda essa declaração que o pessoal tá fazendo, né? Todo mundo comenta, ah, o que um tem, o que o outro não tem, um é melhor que o outro, tal, qual é a diferença para um pro outro. É, a gente pode esperar que o Google desenvolva a sua ferramenta, a sua rede social, com base no que o Facebook não tem?
Então, eu acredito que, assim, o Google, ele precisa da base de dados de social search, né? E ele tava na mão dos outros, tava na mão do Twitter até pouco tempo, na mão dos seus próprios crawlers para poder fazer o rastreamento, e tava perdendo espaço pelo dinamismo que a web encontrou hoje com essas ferramentas de redes sociais. Então, ele viu que para determinadas questões, as pessoas já não estavam mais, acho que, procurando a informação lá no Google. Estava vendo, recebendo essas informações dos seus amigos, das redes sociais, e de lá já estava indo para onde queria, já divulgava, compartilhava, e ele viu que isso é importante. Foi uma evolução aí do comportamento na web, por mais que ainda, tipo, não esteja, talvez, num padrão totalmente estrondoso, ele pode vir a perder uma fatia de informações com relação a esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto, acho que, assim, é voltado para o search, porque ele saiu uma questão do algoritmo para ir para a experiência do usuário. Aquilo que eles estão compartilhando, seus amigos, tem mais relevância do que o robô está te fornecendo. Então, eles estão buscando essa fatia para poder continuar na vanguarda de busca que eles sempre tiveram aí, desde quando surgiram e inovaram toda essa interface, né? Agora, eu acredito que eles vão fornecer coisas diferentes do Facebook, não vai ser tanto a cara do Facebook, até porque eles já têm o Orkut, que já é um pouco mais assim, mas vai ser, eu penso que eles vão fornecer algo mais dinâmico para você, algo que seja mais rápido, mais simples, e com algumas features aí mais inovadoras de relacionamento. Ainda você vê que não tem nada na parte ainda de business, né? Na parte do Google Plus, você não tem como fazer anúncios, as coisas. É algo que daí vai vir para. Ele vai precisar gerar um tráfego para poder explorar isso. Mas eu não sei daí como é que vai ficar essa parte de fornecer tanto games, aplicativos para o Google Plus. Nesse sentido, ainda falta muito para chegar próximo de um Facebook e até do Orkut que ele já tem, né?
É, eu queria complementar, acho que você falou muito bem, Pelati, alguns pontos específicos, assim. Acho que eu era um dos caras que abraçava mais quando eu vi o Facebook crescendo lá nos Estados Unidos e bater com o Google. Eu falei, meu, não é a mesma frente, sabe? Um era, poxa, eu quero a experiência de rede de relacionamento. E o outro, eu busco informação. Só que eu acho que de um ano pra cá, acho que o Facebook tá cada vez mais. Não é que o Facebook se transformou, é que as pessoas mudaram o comportamento com que elas buscam informação. Hoje em dia é muito mais fácil você ir perguntar pros seus amigos direto na sua wall, lá na sua... Não sei como é que traduziram aqui, mural, no seu mural, né? Eu tava em dúvida que eu uso em inglês. Você pergunta no seu mural o que as pessoas acham de alguma coisa, como a gente faz a própria pauta pro MestreCast. A gente pergunta pra alguém, pras pessoas da nossa rede de relação, o que a gente deve fazer sobre um determinado assunto, qual decisão tomar, qual ponto ressaltar. Então, essa é a diferença. Eu acho que as pessoas mudaram, não só houve essa interseção, né, de assuntos. Eu acho que essa interseção sempre existiu de informação, né? Mas eu acho que o Facebook ganha porque os usuários estão querendo recomendações de outros usuários e não recomendação de um sistema automático. Essa que vem sendo a grande diferença aí que eu vejo entre Google e Facebook. Aí o Google, percebendo esse lado, meu, ele tem toda a rede eu não diria de relacionamento, mas rede de contatos. É um pouco diferente do que o Facebook tem. Então, quando você entra no Google Plus, você acessa lá todo mundo que você já esteve em contato, utilizando Twitter, utilizando Gmail, utilizando o próprio Facebook. Se ele viu que você tem relação com a pessoa e tem o e-mail da pessoa, ele te coloca em contato com ela. Ele usa principalmente a base do Gmail. Então, assim, são pessoas que você entra em contato, não são pessoas que você é amigo, que você quer se relacionar no dia a dia. Então, por exemplo, eu recebi diversas sugestões, pessoas que eu não quero me relacionar, mas já troquei e-mail em um determinado dia. Beleza, isso é super comum. Já o Facebook não, é uma outra abordagem. Então, eu acho que ele está construindo, com essa base de contatos, ele está conseguindo construir o que o Google Wave não conseguiu, o que qualquer outro sistema anterior não conseguiu, que é a rede de relacionamentos em cima disso. E aí, a grande... ponto fica, meu, eu tenho a parte recomendação que ambos têm, que é o Like e o Plus One, cada um tem o seu, que funciona de formas muito parecidas, e por último é ver como que ele vai usar a sacada pra ganhar dinheiro com o Google Plus, que eu acho que é o grande motivador do Google, é ver, meu, é anúncio segmentado, que é o que a gente anda brincando com o Facebook, você direciona muito mais, o seu anúncio especifica muito mais, e tem uma noção da sua audiência. Então, é isso que faz a diferença hoje em dia pra mim, no Google Plus. Eles estão primeiro criando a base, coisa que o Facebook já tem há muito tempo. Então, não dá nem para saber se o Google não vai competir com o Facebook. Não é que ele não vai, é que ele precisa montar a plataforma primeiro, sustentar ali com os usuários para depois explorar ela. Eu acho que parte por aí. Se vai entrar aplicativo, se vai entrar games, se vai entrar anúncio, eu acho que isso é um pensamento secundário depois que os usuários vierem e estiverem interagindo lá dentro.
É só poder completar rapidinho, eu ia falar exatamente sobre isso que o Ricota falou agora no final, em relação à publicidade. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que o Google é e que ele não está criando só o Google Plus, o Google Mais, né, para poder pensar o usuário só na parte de busca específica. Hoje o Facebook está trazendo muito retorno financeiro em relação exatamente à publicidade. Claro que o Google, pensando como empresa, ele quer exatamente isso também. Ele quer ter essa fatia de publicidade, quer ter essa fatia do dinheiro também sendo voltada para o Google. Então acho que não só para a questão do search, como o Pelati tinha falado, mas também para a parte financeira que o Google vai visar e vai visar muito bem.
Não, até com relação à publicidade e tudo no Google, você vê que, assim, o que manda mesmo no faturamento do Google é a rede de pesquisa dele, né? Não é nem tanto ainda a rede de display. E ele quer aumentar, não perder a rede de pesquisa e aumentar na questão de display, né, cara? Aumentar o faturamento dele aí nesse sentido, e para isso ele precisa fazer que as pessoas fiquem navegando dentro dos seus serviços, né?
Vamos colocar só em números aqui, que eu acabei puxando aqui rapidinho pra gente. Uma pesquisa mostrou, da eMarketer.com, mostrou que no primeiro trimestre desse ano, o Facebook exibiu 31% de todos os anúncios web nos Estados Unidos. Em número absoluto, foram 346 bilhões de impressões, que é um em cada três anúncios foram no Facebook, isso vistos no período. Tá contando tudo quanto é tipo de anúncio existente na internet, um em cada três era visto no Facebook. E a previsão de faturamento é que o Facebook atinge 2,2 bilhões de dólares em 2011, só gerando isso nos Estados Unidos, tá? Se eu não me engano aqui. No mundo inteiro a precisão é cerca de 4 bilhões de dólares que gere pro Facebook. Agora, imagina se o Google não tá interessado nessa fatia de mercado. Meu, ele não é, como o Domício disse, ele não é bonzinho. Ele não vai dar uma rede social, investir todo o tempo dele, simplesmente pra você achar que o Google é legal. O Google é evil em diversos momentos. Você tem que pensar, você tem que pensar sobre dinheiro. Você acha que o Eric Schmidt lá tá com aquela cara de bunda na foto do lado do Mark Zuckerberg, falando que ele errou por causa que o Facebook é legal? Não, por causa que são 4 bilhões que estão entrando no bolso do Mark Zuckerberg e não no bolso deles. Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar aí no final das contas, em cima do Google Plus. Meu, um em cada 3 anúncios, impactado um em cada 3 anúncios, é foda, cara. É foda. É.
Realmente, bela tradução aí de toda essa discussão, né? Mas o Domício, até, já mudando de tema aí da nossa pauta, o Domício comentou no final da sua fala, né? Da introdução lá do tema do Google, a questão do pai dele e a questão da confusão para muita gente com relação às alterações na página de resultados, né, do Google, né, na SERPs. E eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre as principais, o Domício citou algumas, né, e como é que vocês viram tudo isso, qual foi a motivação e o que isso pode acarretar daqui para frente, essas constantes mudanças.
Primeiro teve a mudança que eu já citei da barra superior lá do Google, que a maioria já deve ter visto, que foi a primeira, eu acho, que já ficou logo preta para poder dar um destaque maior. Depois o Google Instant, que agora já está automático, pré-definido automaticamente em todos os perfis, você ainda pode desabilitar, querendo ou não, mas eu acho que depois que você se acostuma a usar, assumo que até então comigo estava desabilitado, que eu testava na parte no google.com, mas agora no .com.br já está habilitado. E depois de um certo tempo eu usando, já comecei a me acostumar e não vou mentir que agora já estou gostando de usar. Eu acho que é realmente um pouco de costume. Mas no início você estranha um pouco. Algumas coisas já foram descontinuadas, que nem a gente já citou. O Real Time, que era pesquisa automática, que já saiu. A outra parte que a gente fazia também, uma linkagem interna de palavras-chave, que eu postei hoje no Twitter, também já foi descontinuada. Então tem algumas coisas que o Google tá ajeitando, tá, que nem Ricota falou, tá tirando para poder arrumar a casa, para entender como é que as coisas vão funcionar e depois para devolver também com melhor experiência para o usuário. Então eu acho que as mudanças têm sido um pouco complicadas para o usuário ainda tá vendo com um pouco de maus olhos, porque querendo não tá mudando aquilo que ele já conhecia, mas eu acredito que no final das contas tá sendo mudanças bem positivas, se a gente for parar para realmente para poder olhar friamente.
Incomodou, Fábio, essas mudanças?
Cara, eu vou ser bem honesto, e que não me incomodou nem um pouco, eu achei muito, muito legal, cara. Eu particularmente, eu gostava da barrinha do Facebook, que é aquela barrinha azul que fica em cima com os updates ali em cima. Eu acho que isso é a sacada dessa barra. É chamar a atenção que você tem itens para poder olhar lá em cima. E se você reparar bem, todas as propriedades do Google, Google Calendar, Google Docs, Gmail, a própria interface de busca, se você tiver logado no Plus, ele aparece a tua carinha e notificações. Ou seja, eles concentram todas as propriedades para o Plus. Ele direciona o usuário para usar o Plus. Então, se alguém interage com você, você está automaticamente recebendo aquela informação, independentemente da propriedade que você está visitando. E antigamente você tinha uns links lá em cima, mas o que eu fazia, por exemplo, antigamente? Eu, para buscar imagem, eu ia no google.com, digitava o tipo de imagem, igual eu estava pesquisando agora, Fernando de Noronha. Dei enter, aí apareceu imagens de Fernando de Noronha, cliquei no link, imagens de Fernando de Noronha. E não fui lá em cima. Olha para você ver a falta de costume, onde na verdade eu deveria estar indo lá em cima. Então, essa padronização que eu entendo, eles fizeram para ajustar o Google como um todo, deixar um layout um pouco mais clean e tudo mais. Talvez, não sei, eles estejam planejando alguma coisa com relação a anúncio, que é uma das coisas que ninguém falou, eu não sei se mudou alguma coisa, quer ver? Cara, se você olhar bem, olha a sacada, em termos de tom de cores. Antes, o que a gente tinha? Muito azul, não era? Era tudo link azul e tudo mais. Se você olhar agora, toda a sidebar, o cabeçalho, a parte de cima, são tons de cinza. E o anúncio continua tom de azul. Será que essa mudança de cores, eu acho que temos vários designers escutando isso aqui agora, será que essa mudança de tons de cores da sidebar, do cabeçalho, não vão influenciar a forma com que as pessoas veem mais essa porção de conteúdo que tem ali no meio, que é a parte dos anúncios, a parte em amarelo? O amarelo tem aquele amarelinho bem clarinho, tem um contraste muito bacana com cinza. É só você dar uma pesquisada que você vai notar. Com certeza eles vão ter um aumento de uns 3, 5%, cara. Essa interface não foi só pra padronizar, foi... É uma coisa importante, mas ao mesmo tempo você tem que prestar atenção que eles, como o Domício falou lá atrás, é sempre com relação a dinheiro para o Google. Se eles conseguirem ali uma mudança que aumenta 5% do faturamento, quanto que o Google fatura por ano, Pelati, em cima do AdWords?
Ai, eu não tenho essa informação
é
agora.
Muito,
não, cara, mas...
É muito, é muito.
Vamos dizer assim que o AdWords representa mais de, se não me engano, tá em torno de 95% do faturamento do Google.
Imagina aumentar, sei lá, quantos bilhões, multiplica N bilhões aí vezes 5%, cara. É muita grana, cara. É muita grana que eles conseguiram fazer simplesmente redesenhando a interface. Então, assim, enquanto a gente tá pensando que não, ficou meio feinho, ficou bonzinho, não sei o quê, as pessoas vão começar a olhar mais pros anúncios, olhar mais pros links que estão ali no meio. Porque só de você bater o olho, cara, a sidebar é cinza, não chama mais atenção, cara. Não chama. Porque eles tinham todos os ícones coloridos e tudo mais que direcionava atenção pra eles. Agora não, tudo ícone chapado ali, cores em cinza, vermelho, um ícone vermelho e olha lá. Então assim, ficaria bem esperto que essa mudança aí pode influenciar alguma coisa.
Ricota, falando até um pouco de interface e tudo, você lembra que quando surgiu a sidebar aí do Google, a gente falou que ela poderia roubar a CTR da SERP do Google, né? Porque estava chamando atenção e agora eles deram um jeito de deixar ela um pouco mais escondida, né?
Vamos dizer mais assim, neutra,
não atrair tanto a atenção do usuário, realmente. E assim, da minha opinião com relação a essa SERP do Google, essa barra cinza em cima está servindo para atrair a atenção do usuário ali em si? No caso, se a pessoa quer buscar imagens, não utilizar a sidebar, daí já vai direto ali para a barra cinza, veja que ali eu tenho meus links dos meus serviços, né? Como você falou do Plus, ele aparece até You ali em cima, né? Ele tem umas informações um pouco diferentes que integra os serviços. E o que eu achei assim, que teve de impacto também, que ninguém falou, na própria página inicial do Google tinha dois links. Tinha o Pesquisa Avançada e o Ferramenta de Idiomas, que ele sumiu dali também, né? Você não tem mais até a parte de idiomas de maneira tão fácil de achar na SERP do Google. Às vezes eu utilizava para traduzir alguns termos ali, eu utilizava bastante essa partezinha lá da Ferramenta de Idiomas, era o link que eu usava para fazer a tradução de algum parágrafo que eu estava em dúvida, e ele daí sumiu. Não tem nem mais assim na sidebar, em outro lugar.
É só produto... no topo ali agora, você pode clicar mais tradutor. Aqui pelo menos para mim aparece isso.
Mas eles mudaram o nome ainda, deixou tradutor de vez de ferramenta de idiomas, né?
Que era é verdade. Isso
causa uma confusão para quem usava com uma frequência um pouco maior, estava acostumado com aquilo. Um ponto que eu não gostei dessa alteração da description com domínio, eu preferi, acho que é outra opção, é questão de costume, já é mais fácil a leitura, né? Você já estava totalmente familiarizado que vinha o título do site, daí depois vem uma breve descrição daquilo e depois o domínio. Aqui é um ponto que eu acho que o domínio está tendo mais relevância do que a própria descrição, o conteúdo. Eles estão querendo mostrar a importância do domínio nesse sentido. Eu acredito que essa seja a ideia deles, para não pegar tanto aqueles... Talvez você pegue um domínio que é desconhecido, que a pessoa só via o título, ele nem prestava atenção no domínio e se enganava, como você vê muito paraquedista, né, pegando algum tipo de informação. Há um tempo atrás eu tuitei que se você pesquisasse no Google Twitter, só com T aparecia um site que não era do Twitter. E eu fiz uma busca no próprio, na ferramenta do AdWords de palavra-chave para ver o volume de procura. Tinha, se não me engano, 10 mil buscas por mês por Twitter com um T só. Então, quanta gente clicou naquele resultado pensando que estava certo e não estava, ele tinha que voltar e fazer uma nova busca. Talvez essa questão do domínio seja um fator a mais de confiança para o Google do que o próprio conteúdo em si. E com relação às questões sociais que tiveram mudanças, né? Perdeu a parte do Twitter aí de informações de atualização, mas tem a questão do social, né? Se você estiver logado, que ele vai estar compartilhando ali com a SERP, o botão do Plus One ali, também com destaque, juntando daí, falando um pouco de dinheiro, né? Que até no link patrocinado tem um botão do Plus One, e no resultado de imagem, no resultado de local, não tem, né? Por que isso, né? Tá dando essa preferência pro AdWords e não tá mostrando pro Local Search os botões de Plus One. Enfim, mas vamos ver qual que vai ser o impacto disso tudo. Eu gostei de alguns fatores, outras coisas eu acho que vai sendo com o costume e vai se adaptando, né? É normal de qualquer alteração de layout.
Perfeito, maravilha. Antes da gente entrar nos dois assuntos que, como o Teodomício falou, que foram descontinuados, né, coisas que saíram, que nós já estávamos acostumados, eu só queria passar, acho que a gente já até falou muita coisa, muita gente já falou, né, teve a época de se falar disso, entre aspas, né, que estava quente, né, que é a questão do Panda, que foi uma das coisas que nos últimos tempos povoou muito a timeline de Twitter, blogs e qualquer outra coisa que sirva para se discutir. Eu queria que você passasse um pouco sobre a impressão de vocês pelo atual momento da questão do Panda. nada, se baixou a poeira, vamos dizer assim, se as coisas estão mais calmas. Teve Pedro Dias dando declaração, teve Matt Cutts comentando, enfim. Qual é a sua visão aí, vamos dizer, Fábio, primeiro pra...
É, eu acho que uma das coisas... Eu tava até conversando com o Frank isso outro dia, quando a gente tava vendo o Pedro Dias tweetando várias coisas em relação ao Panda. É, o pessoal continua perguntando, ah, o Panda vai vir? Ele, não, o Panda ainda não foi, quando for eu vou avisar. Acho que uma das coisas que a gente tem que se preocupar é aquele medo generalizado, né? A questão da pandemia, né, que a gente tava discutindo. Você lembra aqui no Tutinha no escritório? E tava falando, meu, o que aconteceu quando teve o problema da gripe A, da gripe suína, né? Acho que foi da gripe suína. Mais recentemente, esse também problema lá na Europa, que começou na Alemanha, do... É, tem um outro nome do problema da doença. O que acontece? As pessoas ficam com medo de serem contaminadas por esse tipo de doença. Então elas começam a prevenir esse tipo de doença. Então eu tenho igual, eu tenho aqui na minha mesa, eu tava falando isso pro Frank. Hoje em dia eu tenho gel, é aquele antisséptico, né, pra você passar na mão. Toda vez que eu entro dentro do escritório, eu saí, fui almoçar, ou saí, voltei de uma reunião, a primeira coisa que eu faço é higienizar as mãos, ou entro, lavo minhas mãos, ou entro, higienizo com álcool em gel. Isso é uma cultura que não existia na cultura do brasileiro. Era muito raro. Você não via pessoas com isso aí pra cima e pra baixo. Hoje em dia você vê em vários lugares, prateleiras de farmácia, colocando esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque as pessoas ficaram com medo de pegar aquela doença, mas deixou um vestígio, né? Deixou um resto, assim, de pessoas, um legado, como o Domício falou. Onde as pessoas querem e se preocupam porque, meu, isso é bom pra minha saúde. E eu acho que esse medo do panda lá nos Estados Unidos, porque foi muito forte nos Estados Unidos, criou um medo generalizado no mundo inteiro. Onde as pessoas falaram, meu, a hora que esse negócio chegar no meu país aqui, eu quero estar bem. Porque se tiver mal, eu tô ferrado, entende? E aí eu acho que esse é o sentimento de muitos brasileiros. Meu, vamos fazer um trabalho bacana, vamos evitar que o panda pegue a gente, porque ele vai vir. A gente sabe que vai vir. Então, o que a gente pensa é, vamos arrumar a web como um todo. E isso acaba surtindo aquele efeito. Será que vale a pena colocar o panda pra afetar 2% ou 0,25% das carries no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos afetou 12%. Poxa, 12% é uma coisa muito grande. Mas aqui no Brasil, a gente tem que prestar muita atenção para ver se essa porcentagem vai afetar a mesma quantidade. Porque se não afetar, será que compensa? A gente tem um time muito pequeno que cuida do time do controle, do índice de qualidade do português. Então, como que eles vão gerenciar todo o trabalho que tem? Você vê que se os caras nos Estados Unidos já mudam um pouco, os caras já têm que lançar o update a cada um mês, mais ou menos, porque tem que compilar informação e tudo mais. Será que se fosse tão automatizado, eles estariam liberando no mundo inteiro. Mas assim, a minha preocupação é, será que o panda vem? Essa é a dúvida, porque a web está se ajustando, a web está entendendo que rende mais se você fizer conteúdo de melhor qualidade, que as pessoas gostem mais. Então, não sei, ainda tenho minhas dúvidas se o panda vem, se o panda não vem, mas eu acho que a poeira deu uma baixada sim, mas tem muita gente com medo ainda, viu, Ike?
E aí, Pelati?
Bom, como o Ricota falou, acho que só o assunto falar panda já teve uma atualização de algoritmo de quem trabalha com SEO, né? Os caras falaram, meu, não adianta mais ficar brincando, fazendo conteúdo tranqueira, que não vai cair uma hora e a gente vai ter que retrabalhar. Então vamos fazer o negócio direito, vamos investir num conteúdo melhor, não ficar fazendo spinning, essas coisas todas, para não gerar problemas lá na frente. Eu acredito que, na palavra do próprio Pedro Dias, que o panda ainda não veio para o Brasil, mas eu acredito que dentre panda e todo esse período já teve atualizações de algoritmo, porque eu já tenho visto algumas mudanças na SERP. Eles continuam trabalhando, acho que em outros fatores ali, que, como o Ricota disse, eu acredito que possam ser mais eficientes. Eles, às vezes, uma alteração mais simples, que não envolva questões de idioma em si, tudo, você consegue atingir um percentual de spam maior do que você fazer todo esse trabalho de tradução do panda. E a língua portuguesa tem uma quantidade de sinônimos muito maior, é uma língua que tem uma complexidade maior do que o idioma inglês, então dificulta bastante. E eu acredito que, assim, a qualidade das... As pessoas já pararam de fazer aquilo que sabem que mais dia ou menos dia não vai ter resultado, e tá tendo atualizações ainda com relação a isso tudo, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas que têm atualizado, têm modificado o comportamento de busca. Então, tá rolando alguma atualização de algoritmo, só não sei o que é efetivamente, né?
Eu acho que também concordo aí com o que o pessoal falou em geral, que realmente o panda não chegou, a gente sabe disso, realmente não chegou no Brasil, mas é visível a mudança de atitude das pessoas que cuidam do conteúdo, cuidam do site, da empresa, sei lá, do que for, e a preocupação daquelas pessoas que ganhavam muito dinheiro com a AdSense, e às vezes até retirando, que tinha 4 ou 5 AdSense na mesma página, agora já tá limitando, se preocupando mais, não, tem que ter melhor conteúdo e tudo. É, tem pessoas refazendo o conteúdo antigo, tem gente tirando conteúdo antigo de má qualidade. Então eu acho que isso também é bom, não só para o Google, né, estar indexando conteúdo de melhor qualidade, como também para o usuário. E agora falando um pouquinho já como usuário também, não só como profissional, eu tenho instalado aqui no meu Google Chrome o plugin do próprio Google, que é o Personal Blocklist, que você pode bloquear os domínios que você não considera muito relevante. E é algo que eu tenho usado constantemente, não para dizer, tipo, não pensando para o Google, eu tô bloqueando e vou dizer pro Google que isso daqui é um site de má qualidade. Na verdade, eu tô bloqueando porque eu penso, porque eu sou usuário, tô bloqueando e não quero mais que esse site de má qualidade apareça aqui na minha SERP. E isso realmente tem deixado minha SERP muito melhor pra eu próprio poder fazer minhas pesquisas. E é o que eu acho que se depois todo mundo começar a utilizar, vai ser uma mão na roda aí pro Matt Kurtz, pro Pedro Dias, pra poder monitorar isso.
Beleza, obrigado então pelas impressões aí do Panda, já que fazia um tempo que não se discutia tanto sobre o assunto e a questão do conteúdo lá nos resultados do Google. Bom, vamos então passar para esse outro tema aqui, que como eu comentei, são fatos que aconteceram que acabaram resultando em retiradas de coisas que estavam no Google e que agora não estão. Eu queria a opinião de vocês com relação ao porquê e também se acarreta alguma coisa, né? Acho que primeiro, antes da gente entrar realmente numa discussão muito bacana que eu sei que vai esquentar aqui na hora que a gente for falar, é a questão da Wonder Wheel, né? Aquela sim, sim. Roda que as pessoas faziam as buscas, ia puxando, geravam outras sugestões que puxavam, assim, vamos dizer, um brinquedinho ali que acabou saindo, né? Isso eu notei, assim, discussões na semana passada já, o pessoal já tava comentando o que tinha acontecido, cadê, e aí agora confirmou-se oficialmente que foi retirado, né? Vai fazer alguma diferença a gente não ter mais a Wonder Wheel ali? Ou foi uma coisa que Google pode ter visto que não estava sendo tão usado e resolveu tirar? O que você acha, Fábio?
Eu iria para essa segunda colocação sua. É mais questão de usabilidade, não usabilidade, uso das pessoas mesmo. Quantas pessoas usavam aquela feature comparada às outras que tinham na sidebar? Eu acho que ele está tentando deixar um pouco mais enxuto e talvez seja um pouco custoso para ele também oferecer aquela ferramenta da Wonder Wheel. Não sei, em termos de ter que ficar retrabalhando ela, ter que ficar repensando a interface, em termos de processamento dela, fornecer um índice para ela, devia ter alguma implicação um pouco maior por trás dos panos que a gente não tá vendo. Na minha opinião, não foi, só vou descontinuar porque eu não tô mais afim de mexer nela. Não, mas talvez por uso das pessoas, mas eles precisam priorizar outras coisas no momento, ao invés de ficar atualizando ela. Não sei, acho que eu iria pra esse lado.
É por aí, Pelati?
Então, eu acredito que é isso, relação custo-benefício, né? Eu acho que se eu for pegar para qualquer pessoa da minha família que não trabalha com web em si, você lembra que o Google tinha aquela rodinha mágica tal, que aparecia os... Eles falam, o quê? Você tá doido? Não tem isso no Google. Vai falar, você trabalha com o Google e tá falando um negócio que nunca existiu? Eu acho que era bem usado só para quem trabalhava com conteúdo, era uma ferramenta interessante, dava uns insights bacanas aí sobre comportamento de busca, mas não era algo assim massificado, né? Não era algo que tava todo mundo utilizando, era um nicho bem específico e acabou. Eu entendo também dessa forma que o Ricota falou, deve consumir banda, deve consumir alguma questão de tecnologia, pelo dinamismo que ela tinha, tudo aquilo, não era algo tão simples e podia tanto comprometer a qualidade do que é oferecido pelo Google, como perder tempo em cima disso daí, sendo que não ia trazer nenhum retorno direto, né? A gente ainda continua vendo que, pelo menos as pesquisas relacionadas ali, continuam aparecendo de forma, dando 8 sugestões aí por keyword no final da busca, e eu acho que isso para o Google se torna mais prático, mais eficiente do que colocar a roda mágica ou integrar ela de vez na SERP, né? Acho que foi um teste e não deu certo para eles, não foi vantajoso.
Também estou com o Pelati, eu acho que se não tá bom para o usuário, acho que o Google tira. Eu acho que se só a galera, tipo, poucas pessoas que realmente usam imagens, digamos assim, que cuidam de SEO ou coisas bem específicas, utilizam, eu acho que não faz muito sentido você poluir, você trabalhar isso para todos os usuários, sendo que só um nicho bem específico que vai utilizar. Da mesma forma que os pais dele, os parentes deles realmente não sabiam que existia essa ferramenta, com certeza se eu perguntar para alguma pessoa aqui de casa também não vai saber. E eu questiono muito essas funcionalidades que o usuário do dia a dia não usa. Mas, por exemplo, sugestão do Google que aparece quando você digita, que nem o Pelati falou, é algo que todo mundo usa, independente do nível de conhecimento com internet ou não, o pessoal usa essa sugestão do Google. Já essa roda, que também querendo ou não, é a sugestão de outros termos linkados, e o pessoal não usa. Então acho que se não usa, tô com o Google também de tirar e deixar uma SERP mais limpa pro próprio usuário.
É, aproveitando até o que o Domício falou, eu acredito que pro Google o próprio instante se tornou mais eficiente, mais prático do que a roda mágica, né?
Então, boa.
Não tinha por que manter ela.
Bem pensado, Bernardo, bem pensado.
E aí eu entro então agora na outra feature que acabou de ontem pra hoje, muito hoje, né? Gerou vários comentários, inclusive pela manhã, vi muito você, Fábio, né, no Twitter, deixando comentários e até pensamentos sobre, você vai dividir com a gente aqui, pro ouvinte também do MestreCast, que é a questão da saída do Google Real Time, né, da busca em tempo real, que acabou, e hoje nós descobrimos através de artigos na internet que existia um acordo entre Twitter e Google desde 2009, que acabou no dia 2, né, no sábado. E aí, agora, por conta disso, saiu o Real Time da jogada, e aí, isso dá pra gente discutir e pensar no que vai acarretar, no que pode influenciar daqui pra frente. Quero já começar com você então, já que você foi quem tava discutindo lá no Twitter.
Então, em 2009 eu me lembro quando o Google assinou esse acordo pra ter acesso ao feed do Twitter, né? Um feed, é um tipo de um feed especial, pra vocês entenderem, onde o Twitter listava todos os tweets, todo o compartilhamento de informação pública ali, né? Tirando, sem contar os usuários privados, né? Que se você marcar privado ali, ele não te colocava lá. Ele listava todas as informações compartilhadas e era muito daí que o Google vinha tirando sua base para indexação mais rápida, né? Então, se você compartilhasse um link no Twitter, o Google encontrava essa informação com uma velocidade muito rápida. A gente tem artigos da Message, o Domício falou sobre isso também. A gente viu por diversos testes aí da galera do SEOMOS também, em termos de se um artigo for muito retweetado, ele pode acabar aparecendo, dar um boost lá, você aparecer melhor ranqueado no próprio Google, né? E a gente descobriu simplesmente que ontem à noite sumiu e hoje veio a confirmação de que o Google e o Twitter tinham um acordo até sábado passado, né? Que o Google teria acesso a esse feed. E aí eu tava compartilhando no Twitter que é o seguinte, o Google tem duas fontes novas agora, né? Ele continua tendo a possibilidade de indexar o Twitter. Isso eu acho importante avisar, que o Twitter nada mais é do que uma página normal de usuários, né? Você pode acessar todos os perfis, é só aumentar a taxa de indexação dos perfis que ele consegue extrair esse tipo de coisa. Mas também, a gente tem duas coisas que tem que ser levadas em consideração. O Google tem o seu encurtador de URL agora, que é usado por muitas e muitas pessoas já, até mesmo para encurtar links para o Twitter, então aquele Google, né, Google, onde você pode encurtar links, então é uma informação que ele tem, qual link foi, quantos cliques teve, quando foi criado e etc. E ele agora também tem o Google Plus, querendo ou não, que é o seu grande trunfo aí para o compartilhamento de informação, que é a mesma coisa que o Facebook tem, né? Que o Facebook corre atrás de informação que as pessoas compartilham. Então, se as pessoas compartilharem muito aquela informação, derem muito plus one, com certeza o Google tem que prestar atenção naquilo. Então, meu sentido é assim, que hoje ele sente que ele não precisa mais do acesso privilegiado ao Twitter. Deve ter rolado muito assim, porque se ele fosse dependente disso, tenho certeza que ele manteria o acordo, estaria pagando. Mas essa grana que ia pro Twitter, que deve ser uma grana preta, eles devem estar reinvestindo de alguma forma internamente. Então, provavelmente pode ser pro time do Google Plus ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que ele supriu sua necessidade que ele tinha de informação do Twitter. E aí acabam com muitas estratégias que a gente tava brincando no Twitter, né? Então a gente mandava link lá para indexar mais fácil, gerar retweet, até mesmo o Pelate aí com a O5, né? Faziam várias brincadeiras. A gente tem que ver agora como elas se comportam, se continuam influenciando ou não, mas ao mesmo tempo tem que lembrar que tudo que é compartilhado no Twitter pode de alguma maneira ser repropagado para outras propriedades na web, né? Por exemplo, a gente tem o Twitch Meme aí que replica praticamente todos os links. Então, meu, é só ficar indexando o Twitch Meme. A gente tem o Topsy também, que é um agregador também de tweets relevantes. Então, o Google pode trabalhar mais em cima dele. Então, acho que o grande ponto é que o Google pensou e falou, meu, eu não preciso mais das informações do Twitter, eu dou conta agora. Acho que foi bem por aí.
Show. E aí, Pelati?
Eu ainda, assim, eu acho que entendo, assim, essa linha de raciocínio do Ricota. Acho que, vendo de fora, eu não acredito também que... Eu acho que é cedo ainda pro Google falar, não preciso mais dessa sua base de dados do Twitter. Eu não sei se foi alguma questão financeira, que o Twitter pediu muito mais caro, ou então se pelo Twitter ter visto essa movimentação do Google na parte com o Google+, com o Plus One, se não quis também mais fornecer, né? A gente não tem detalhes dos motivos que aconteceu sobre isso daí, mas era legal, o Twitter era uma boa ferramenta pra gente ficar testando, indexação era muito rápido. É, eu lembro quando a gente soltou aqui o bolão da Copa, pô, eu tuitei o domíniozinho lá, foi no final do dia que quando a gente soltou o bolão, pô, em 2 minutos já tava indexado, tudo legalzinho, bacana, a gente já fez vários testes com o Twitter, dava um retorno legal, e agora a gente não sabe como é que vai ser o peso que o Google vai passar para isso, né? Eu acredito que o peso ainda continua sendo o mesmo, porque não tem por que ele tirar a autoridade do Twitter em cima disso, ele tava tratando bem, eu acho que a qualidade das informações fornecidas via Twitter, mas vai demorar um pouco mais de tempo, né, para ele processar esse tipo de informação.
Eu acho já que é como se fosse uma mistura, um pouco do Pelatio falou e um pouco do que Ricota falou. O Real Time acho que era interessante para poder ajudar na indexação realmente do Google, era algo que indexava muito rápido quando você usava o Twitter. Mas quando você ia na SERP específico do Google, aí você acabava fazendo a pesquisa que tivesse lá aparecendo o Real Time, mas você acabava lendo e não clicava na parte dos tweets específicos, você acabava clicando em alguma notícia que tivesse relacionado com os tweets que estavam aparecendo. Então eu acho que também pode ter sido alguma coisa não só de indexação, que eu acho que isso vai continuar indexando rápido, eu acho que nem Ricota falou, eu acho que ele tem outras formas de também indexar e vai continuar indexando rápido. Mas eu acho que a parte de aparecer o real time lá na SERP do Google talvez não estivesse sendo muito relevante para o que o usuário do Google que pesquisa no Google estivesse pesquisando. Então também acho que além do próprio acordo, ter o prazo já que acabou no dia 2, segundo o Ricota, também tem a questão do próprio usuário, eu acho que talvez não tivesse sido muito utilizado lá na hora da SERP, na hora da busca.
Perfeito, então, eu até fazendo uma menção aqui para mudar de assunto ao Michel Monteiro, né, que esteve com a gente até no SEO Churras, ele deixou dúvida lá no Facebook da Mestre SEO com relação a isso, perguntou sobre o ranqueamento e também a velocidade, né, vocês já responderam aí indiretamente, sem que eu encaminhasse a pergunta dele aqui para a parte de dúvidas. Para encerrar os temas que a gente ia conversar, né, uma coisa que entrou na pauta no final, estava até esquecendo, o Fábio mandou bem de me fazer lembrar, é a questão da união, né, do Google Analytics com o Webmaster Tools, né, de coisas que aparecem agora juntas. E tivemos essa novidade aí que acredito que facilita bastante para quem trabalha nessa parte de análise. Queria a opinião e também uma declaração aí para quem ainda não pegou o que está acontecendo, de como fica isso, o que significa isso. Vou começar com o Domício, já que ele também é um cara que gosta muito dessa parte de Analytics.
O Google, na verdade, agora ele juntou o Google Analytics com o Webmaster Tools. Ainda está em fase de teste, né, na verdade. Mas você ainda pode acessar toda a informação para algumas pessoas do Webmaster Tools já no seu Google Analytics. E isso, na verdade, te dá um cruzamento de dados, acho que infinito, basicamente. Porque foi algo que a gente sempre comentou. A gente tem dois dados que são muito importantes, que podem se cruzar muito facilmente. Mas, na verdade, a gente tinha duas ferramentas distintas que não possibilitava exatamente esses dados cruzados. Hoje você vai poder ter acesso no Analytics muito fácil, que antes você tinha que fazer por filtro, a quantidade de cliques que tiveram, CTR específico, quantas vezes seu site foi exibido para determinada keyword, os cliques, tudo de forma muito fácil. E você conseguir fazer um cruzamento de dados disso agora no Analytics, eu acho que vai estar mais fácil ainda. Vai ter informações importantes que agora está chegando no Google Analytics, que é a parte do social e mais específico também do Plus One. O Plus One já estava chegando já no Google Webmaster, mas agora de novo com essa união vai chegar muito mais forte no Google Analytics. Eu acho que a gente fazer um cruzamento de dados dessas duas informações vai ser sensacional. Outra coisa que ele está pontuando já é que agora, não sei se todo mundo já recebeu por e-mail, mas acredito que sim, você começa a ter um boletim informativo do Google Analytics referente a como é que seu site está, quando comparado com os outros sites da web dentro do seu ramo. Isso daí sempre foi um dado que muitas vezes a gente até disse, menosprezou e disse que não era muito seguro. E eu acho que a partir do momento que o Google passa a encaminhar isso para o e-mail de todo mundo, eu acho que reforça a segurança talvez desses dados e dessa categorização que ele está fazendo. Então eu acho que também é um dado aí que vale a pena a gente depois ficar atento, porque vai estar no e-mail de todo mundo.
Ponderando aí em cima do assunto, né, as primeiras impressões que eu tive, primeiro vamos falar do Webmaster Tools, que agora no próprio Google Webmaster Tools você consegue ter acesso às suas páginas que receberam o Plus One. Então tem muita gente que já implementou o Plus One no seu site, está recebendo cliques e tudo mais, consegue ver informações valiosas, tem informações até de dados demográficos, de onde que são as pessoas que estão clicando, isso é interessante, a média, né, de cliques de Plus One que você tem ao longo do tempo, quantos Plus Ones você recebeu no seu site e em outras propriedades da web, que ao meu ver, por enquanto, é só o google.com, né, a SERP do Google ali, que as pessoas estão clicando. Então dá pra muito você ver se as pessoas estão gostando do seu resultado e clicando na SERP, se você tá tendo um bom feedback, né, das pessoas. Então acho isso relevante. Às vezes, pra saber se sua snippet tá boa, né, você atendeu as especificações desse cara, ele se sentiu motivado a clicar em você, né, ali no Plus One, voltar e clicar em você. Isso eu achei interessante. A conexão dos dados do Webmaster Tools com o Analytics, como o próprio Domício falou, meu, é uma das coisas que a gente mais pedia, eu mais via o pessoal pedindo pro Matt Cutts lá nos eventos lá fora, meu, quando que vocês vão juntar, quando vocês vão juntar com essa informação e tudo mais. Então a gente tem acesso de alguns relatórios de impressão, de CTR, etc. Então acho que começa uma nova era ali pro Analytics, para quem trabalha com SEO, mas ainda não dá para você fazer segmentação avançada com aqueles dados. Esse é um ponto ruim, né, que a gente não consegue combinar informações muito facilmente, mas eu acho que já é válido para chamar mais atenção, para ver questão de clique na SERP, exposição na SERP em si. Então, eu acho que essas duas coisas. E por último, né, tem a terceira, que é a questão de tracking de social, né, que a gente viu, começou, o Google disponibilizou agora uma seção no Google Analytics só para você fazer tracking de quantas pessoas estão clicando no Plus One, clicando no botão do Facebook, clicando no botão do Twitter. Então você consegue implementar facilmente esse tipo de coisa para você ter relatórios também em cima desse assunto. Então eu achei muito bacana, muito boa a iniciativa, vai dar um, vamos dizer assim, um novo passo aí para essa comunidade social de SEO, para ver motivação do usuário com relação ao nosso site.
Algum complemento, Pelati?
Cara, acho que eles, tanto o Domício como o Ricota, já falou bem, né? Eu acho que assim, a parte do Analytics do Google continua evoluindo, integrar com o GWT tá legal, é importante aí para você ter mais uma série de dados para analisar quando você tá falando de SEO, e mais um ponto de interseção com a parte tanto de GA mesmo, de análise dos dados, com a parte de estratégia, com a parte de social media. Você tem mais uma série de estatísticas que você pode ver o desempenho aí do seu site. Tá bem interessante, vale a pena ficar de olho nisso, porque são informações novas aí que podem ser muito importantes aí para você entender o comportamento do usuário no seu site. Isso aí.
Tá legal, gente. Antes de eu passar para encerrar realmente esse MestreCast, eu vou fazer um pouco diferente, né? Eu costumo usar, né, que antes das despedidas vêm as considerações finais, né? Uma dica, um comentário mais legal. Então, eu queria que a consideração final de cada um fosse uma divagação aí, um pensamento com relação a tudo isso que vem acontecendo e o que pode resultar tudo isso pro Google, pro usuário, para quem tá na rede em si. Dá para fazer uma brincadeira aí do que ainda pode mudar, tipo, agora ele vai mexer nisso, então vem coisa mais nessa parte. Ao invés de considerações finais, as divagações finais aí de vocês. Vou começar com os convidados, vou deixar o Fábio por último agora, tá, vou bom. Começar com você, Pelati.
Cara, é meio complicado isso daí, vamos ver assim, a minha expectativa agora, até se for pensar um pouco do, a grande novidade, acho que o Google Plus foi a parte de vídeo, né? Eu acredito que isso tem sido uma tendência aí lá fora, o pessoal comentando bastante da conversão de vídeo e tudo mais. Então eu penso que a próxima evolução aí que talvez o Google venha fazer vai ser alguma coisa relacionada nessa área, a explorar melhor o conteúdo em vídeo, tanto que você compartilha em YouTube ou em outros canais. Eu não sei também como que vai ser os trabalhos aí na parte do Hangouts, se vai ser possível arquivar esses dados, esse conteúdo de vídeo, para poder compartilhar posteriormente, porque eu acho que esse é o que está faltando agora, evoluir, o que, que tem de coisa para evoluir na web, tanto em termos de busca em si, é a questão de vídeo.
E aí, Domi, se você?
Eu também estou um pouco com o Pelati, mas eu acho que o mais difícil, no caso para o Google, foi dar o primeiro novo passo em relação à parte social com o Google+. Eu acho que daqui para frente as coisas para eles, se o Google+ der certo, acho que as coisas vão se tornar mais fáceis. E se tornando mais fácil, como você ia pedir aí, o que é que eu acho que o Google vai agora, até onde ele pretende chegar, eu acho que agora sim ele vai explorar realmente todo o potencial que ele tem em relação à parte social, com acesso aberto, claro, né, ao Google+, um acesso que ele nunca teve, eu acho que agora em diante ele nunca mais terá, em relação ao Facebook. Então ele vai ter todo o banco de dados, claro, dele, do Google+, aberto, para ele poder utilizar, para poder indexar, para poder ranquear melhor uma notícia ou outra, ranquear melhor um site ou outro. E eu acho que também o usuário vai começar a entender muito mais para que é que serve o Google Plus One. E hoje, como a gente também usa abertamente o curtido do Facebook, que logo quando foi lançado pra gente, no brasileiro, a gente tinha problema, porque antes era shirt, compartilhar, depois virou recomendar, aí depois de recomendar, ficou em dúvida se seria recomendar, se seria curtir, quando é que usaria um ou outro, quando é que até a gente usaria o curtir ou usaria o share. E até que agora, recentemente, o Facebook disse, não, é só uma coisa, é curtir, vai ser curtir e like lá fora. Então, aí, até a partir desse momento que o usuário realmente começou a ter uma coisa mais coesa para poder começar a usar realmente. Eu acho que isso vai acontecer também com o Google+. Acho que vai demorar um tempo para os usuários começarem a se acostumar realmente com ele, a entender como é que vai funcionar. Mas depois que isso pegar, eu acho que vai ser uma grande evolução, inclusive para SERP.
Tá legal. E aí, Fábio?
Cara, tem umas ideias muito loucas aqui.
Sabia. Por isso que eu
Então, meu, eu acho que existe um produto do Google que tá muito jogado ainda hoje perante essa mudança gigante, que é o YouTube. Só eu não vejo só o papel do YouTube, como que eles vão encaixar o YouTube nessa jogada. Porque se eles encaixam o YouTube, meu, sai da frente, cara. Eles vão atropelar, sabe? Eu acho que eles estão planejando alguma coisa grande com o YouTube, porque o YouTube tá quieto, tá na dele ali há muito tempo, tá recebendo os anúncios, estão tentando monetizar o YouTube, mas onde está o YouTube no meio do Google Plus, sabe? Essa é a minha pergunta. Cadê o YouTube? Porque ele é uma máquina de gente ficar dentro da interface, viciada dentro da interface. A gente viu que começou, teve um início ali, quando você faz um hangout, você pode trocar, né, tua câmera, vamos dizer assim, por um vídeo do YouTube, tá ok. Até aí, beleza. Vamos dizer que tá ok, mas meu, cadê o resto, sabe? Cadê os meus vídeos favoritos? Cadê minha lista, minha playlist do YouTube, sabe? Cadê... eu poderia pensar em várias combinações aqui de integração com o YouTube, mas eu acho que tem alguma coisa por vir com o YouTube, tá? Na minha visão. Por que não... Agora, minha divagação, né? Por que não esses vídeos do Hangout não serem salvos e você fazer upload direto no YouTube na sua conta? Sabe, você quer tornar disponível, não, já armazena direto no YouTube, pega, faz o streaming na hora que você tá compartilhando, você quer salvar, coloca o record, na hora que você terminou, ele já salva na tua conta do YouTube. Pô, ia ser uma jogada destruidora. Eu acho que esse é o tipo de coisa que o Google vai começar a tentar mudar. O Hangout vai ser uma grande conexão, no meu modo de ver, do Google Plus com o YouTube, do Google, afinal, integrar o YouTube aos seus produtos, tá? Tem outras duas coisas que eu gostaria de falar que são conectadas, que é a parte local, que é o trabalho principalmente do Pelate aí, né? A gente sentiu que ainda faltam coisas do local dentro do Plus. Mas tá começando. Então, o princípio do Foursquare, de check-in, tá começando. Já vi alguns prints lá em questão de local que dá pra você dar o check-in dentro de um determinado lugar mandando foto. Então, aí já começa o start de um, digamos assim, seria aí a morte do Foursquare, seria aí a possibilidade do Google abocanhar essa parcela aí da galera do Foursquare, né? Então, eu acho que o Google tem que prestar mais atenção e ele deve estar se arquitetando aí em como encaixar a parte local dentro do Plus. Porque agora também o Plus tem seu aplicativo de celular. Uhum. Então, meu, se tiver ali check-in at displays, pronto, você marca lá no local que você já tava, você vai virar uma febre, sabe? Você não vai querer fazer sair do Google Plus para ir no Foursquare, para depois voltar no Google Plus. Não, tá ali no Google Plus, pum, já dá o check-in automático, igual o Facebook Places. E por fim, a conexão com o local, que eu acho que é a sacada monster aí no final, que pegaria destruidoramente, assim, seria o Google Offers, cara. Que é a sacada Groupon-like, né? É o estilo Groupon aí, do Google, para os usuários. Então, meu, ele saberia quais são as suas conexões, quais são os seus gostos, onde você tá, e atacaria diretamente em você, usuário, com ofertas que você gosta, que o seu perfil de pessoas gosta. Então, é uma sacada muito boa para atacar junto com offers, tá? Então, eu diria que tem toda essa conexão. E assim, faltou uma pergunta que acho que a gente não fez, que eu tava pensando na última semana, que as pessoas ficam falando. E até foi a briga do Pelate aí. Devo ou não devo ir para o Google Plus?
Boa.
E aí a gente vê muitas empresas pensando, pô, eu devo criar perfil já lá, não devo, como é que faço, não sei o quê. A primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é, pare e olhe. Os usuários que interagem com você, com a tua marca, com a tua pessoa, estão no Google Plus? Não, não estão, então não é o momento de ir. Ah, eles já estão no Google Plus, ou seja, os tecnólogos, a galera que tá falando de tecnologia direto, tá no Google Plus já. Então, se você quer esse público-alvo, você tem que estar já no Google+. Então, é questão de seu público estar lá, se estiver, você tem que fazer parte. É mais uma rede social que você tem que estar lá atuando, não. Do contrário, se não tiver, meu, esquece, espera um pouco, espera ver o movimento do mercado. Como é o caso do Facebook, nem toda empresa precisa estar dentro do Facebook. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, que é aquele conceito lá de inbound marketing, de tráfego vindo para você de todas as fontes gratuitas e tudo mais. Meu, se seu público tá lá, você tem que estar lá junto, independentemente de qual rede social que é. Então, se não tiver, não perde muito tempo inventando moda. Então, acho que é por aí.
Mas eu sou da resistência, Ricotinho.
Você ainda não vai entrar no...
Não, agora precisa esperar sair os convites de novo, né?
Você não vai deixar ninguém colocar no seu círculo lá?
Não, pô. Esse negócio de círculo aí, pra mim, é... Não colou, não. Pode mudar esse meio pra bolha, sei lá o que for.
Então você não gosta do pessoal ficar colocando seu círculo, né?
Da parte pra muita... Muita interpretação dúbia, né? Já pensou?
É.
Você tá lá no futebol, daí fala, pô, adicionei você no meu... Que história é essa, rapaz?
Então tá bom.
Fica o recado pros carioca lá que estavam no seu show, que eles ficam no Twitter lá, tirando um com o outro com essa historinha aí. De
botar no círculo do outro aí, sei lá.
Eles ficam queimando um na rodinha, daí já viu, né?
Fantástico, mas poxa, eu quero agradecer vocês todos por participarem desse Mastercast 30. É muito bacana passar por todas as situações e também fechar com esse pensamento, né, do daqui pra frente, né? Sempre bom, acho que ajuda muito a discussão. Espero que tenha atendido os nossos ouvintes, né, que pediram. Vou passar para as despedidas de vocês, né? Já que nós atendemos todos os itens da pauta. Se quiserem deixar um recado nesse meio da despedida, também podem, né? Uma consideração que ficou para trás, não tem problema nenhum. Vou passar para os meus convidados. Primeiro, o baiano que está lá com calor, lá, já que a gente está com frio aqui.
Tá, vamos lá. Primeiro, só apontar uma coisa que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo é um pouco de besteira em relação ao YouTube. Hoje eu vi uma notícia que é muita besteira, mas que um vídeo do YouTube do Justin Bieber tinha se tornado o vídeo mais negativado de todo o YouTube. E isso primeiro que eu me estranhei, disse, pô, primeiro deve ser os haters que odeiam o Justin Bieber negativando. Mas depois eu pensei, pô, devia ser muita gente negativando o Justin Bieber só porque ele não gosta do cara ou sei lá por quê. E depois eu fui ver que na verdade era um detalhe besta no clipe dele que ele aparecia com a garota. Então, tipo, se não são mulheres, tipo, odiaram que ele apareceu no clipe negativou com a menina e negativaram ele. E claro que eu pensei, pô, pelo meu estudo, isso daí depois vai ser péssimo se eu estivesse trabalhando com like ou don't like, no caso, né? Don't like, se isso aí fosse fator de ranqueamento. Eles, pô, se fosse um caso real do Facebook ou até do Google Mais, depois botar um don't like também, alguma coisa similar, que nem o gostei e não gostei do YouTube, por um simples fato desse pequeno, você poderia ter sérios problemas, como dizer, com a página sua que quisesse ranquear bem, porque o vídeo tem, sei lá, mais de 70% do todo o vídeo sendo negativado por causa disso. Então, meio que como um lado negro do like, do não gostei, nesse caso, do YouTube. E só de deixar recado geral, deixar recado pra Brodinha, que tá lá trabalhando, como sempre. um grande beijo pra ela. E agradecer pro Ike também, que por ter me chamado, principalmente por ser o 30º Mastercast. Agradecer muito por estar participando aí.
Valeu, que isso. Vai, fique já atento que vai ser chamado mais vezes, viu? Não é só porque é o 30º. Beleza, Pelati? Sua vez que agora. Isso.
Agradecer mais uma vez você pela oportunidade. Vou reiterar meu abraço para todo mundo do SEO Churras, da organização, dos convidados, foi muito legal. E um beijão para minha esposa, para minha filha, que estão lá debaixo das cobertas, acho que uma hora dessa. Minha filha tá de férias, né? Daí fica lá.
Ô, vida boa!
Beleza.
Esse bons tempo que eu ficava, né? De férias, né? Bons tempos.
Ainda mais no fio desse. Mandar um abraço aí pro Juliano da Agência O5, que me desafiou aí no Mastercast. Meu primeiro Mastercast lá de links patrocinados já passou o primeiro Mastercast dele, que foi de plágio na web.
Ah, já, podia botar então... um Hadouken agora. Hadouken! Não,
Coloca aí,
explicadinho assim.
Coloca aí aqui pro Juliano, porque desafiou aqui e agora tá lá, ó.
Ah, isso aí, Pelati. Parabéns pelo sucesso.
Vou pedir pro pessoal também fazer bastante download desse espaço de valores agora de SEO.
Esse é o campeão, por enquanto, né?
É isso aí. Tomara que esse passe pra gente botar outra musiquinha no próximo Mastercast.
É o Fatality pra ele, né?
Boa.
Ou então um Perfect lá no final, né?
Boa.
Mas é isso aí.
Valeu, Pelati. Fábio, seu tchau.
Pô, eu queria mandar um abraço pra todo mundo também que teve lá no Seu Churras. Foi um prazer reencontrar todo mundo, ver gente tão longe assim. Eu fico feliz por causa disso, né? É, agradecer mais uma vez o time da O5 que providenciou tudo pra gente. Um abraço pro Luciano, cara, que, putz, arrebentou no churrasco. Mandou a melhor parte do churrasco, a carne, né? Mandou super bem. É, queria também mandar um beijo especial pra Raquel, que foi aniversário dela no sábado. A gente comemorou no churrasco, cantando parabéns. Então, obrigado pra todo mundo que cantou parabéns junto lá e tudo mais. E, meu, deixar um agradecimento especial pra todo mundo. É, obrigado por mais uma vez vocês terem pedido pra gente fazer a pauta da forma com que vocês gostam. Então, sempre que vocês pedirem, a gente faz. Não é muito estilo nosso, né, que querer ficar revisando as atualidades e tudo mais em termos de podcast. Mas, meu, vocês sentindo necessidade, é só pedir que a gente tá aí pra isso mesmo, né, Ike? Então, acho que isso era minhas considerações finais. Um grande abraço. Valeu, Pelati, Domício, o próprio Ike aí, por esse debate aí, ter iluminado com algumas ideias.
E antes de eu despedir, Fábio, você não lembrou e eu tô te lembrando, o senhor vai pra longe também essa semana, né?
É verdade, essa semana, cara, minha última região que eu nunca estive, né, palestrando, tô indo lá pra São Luís do Maranhão, tô indo dar uma volta por lá pra palestrar sobre SEO, e aí depois eu volto no domingo e eu dou palestra também no The Developers Conference, que é aqui em São Paulo. Então tenho duas palestras essa semana, tô correndo feito um louco pra gente terminar essas palestras, e vai ter representação, né? Quem anda acompanhando aí é o meu Twitter, a gente vai fazer representação dessas palestras na próxima semana. A gente vai combinar um horário aí que seja bom pra todo mundo pra representar essas palestras. Então, aí um detalhe que a gente tá esquecendo também de falar: o Mastercast tá de servidor novo, né? Então, boa. Você que faz download do Mastercast, normalmente na quarta-feira não consegue fazer porque o servidor cai, a gente botou um servidor novo. Então, assim, tomara que não caia dessa vez, tá configurado, bonitinho, só tem o Mastercast lá. Então, pra galera descer o bambu no download, vamos ver o que dá, né? Esperamos que ele fique bacana.
E todos os outros programas já estão lá também, que hoje eu já fiz todo esse trabalho pra que não esteja problema daqui pra frente.
Isso aí.
Vamos aguardar o lançamento na quarta-feira. Bom, vou agradecer então de novo vocês três que participaram aqui desse Mastercast. Vou agradecer o pessoal que está ouvindo, que pede a pauta, que sugere temas e manda dúvidas também durante a gravação, antes da gravação, que a gente sempre pede, né, as perguntas depois que a gente define a pauta. Vou agradecer também o pessoal todo que esteve no SEO Churras. Acho que
tirou foto com você, né?
Brincadeiras à parte, assim, essa brincadeira de foto e autógrafo, aquela coisa toda. É muito legal. Ah, imagina. Mas foi muito legal, assim. O pessoal lá todo que tava tirando foto, a G, né, a Gersiele, que também que ficava lá, como brinquei com ela, que era minha agente, que ela ficava toda hora chamando o pessoal pra tirar foto e falava, não, vem aqui, agora é mais uma foto, agora assina aqui o papel e tal. É muito legal ver o pessoal brincando assim, todo mundo que esteve lá também entrando nessa onda aí. Agradecer a todo mundo por esse carinho e tal. E, enfim, vou encerrar o Mastercast 30, né? Vou voltar na semana que vem com outro tema. Vamos abordar um tema novo, se possível. Vocês mandem pra gente. Se quiserem uma continuação, né, de algum assunto, só mandar também Twitter, @Mastercast, ou no mastercast@mastersio.com.br. Obrigado todo mundo pela audiência. E a gente volta na semana que vem com mais um Mastercast. Um abraço e até lá.
Eu ainda não peguei meu convite pro Plus.
Não?
Não.
Acho que nem o Domício também.
É, eu mosquei. Na hora que eu fui pegar, já tinha acabado o prazo.
Eu não mosquei, eu fiquei com raiva, viu, Domício?
Eu tava... sexta de tarde, disse, segunda-feira eu olho isso. É.
Eu também fiz isso daí. Falei, ah, meu, tá muita frescura no Twitter. Quem é convite pro Google Plus? E não sei o quê. Ah, tomar banho.